Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca e hoje eu vou contar a história para você de uma princesa e uma outra menina que não era princesa, mas era muito amiga dela. Você gosta de histórias de princesas? Essa daqui é diferente. Espera só um pouquinho que já a história vai começar.
Eu vou te contar.
Era uma vez uma rainha que já era viúva havia muitos anos. Seu falecido marido, o rei, fora um músico talentoso. Criador de um acampamento para crianças interessadas em artes e música. Antes da morte dele, o rei e a rainha tiveram uma filha, a princesa Lisa. Quando atingiu idade suficiente, Lisa foi matriculada no acampamento para seguir os passos do pai e estudar música. O único problema é que ela mal conseguia segurar uma nota. No vilarejo, ali pertinho, havia uma jovem talentosa, a filha do padeiro. Greta adorava cantar, mas só baixinho, para si mesma, na padaria, porque era um pouco tímida. A família dela achava que se ela fizesse aulas de teatro, talvez saísse da toca. Então, a matricularam no mesmo acampamento para fazer o curso. O acampamento ficava bem longe e as crianças tinham que ir de teleférico para o topo da montanha atravessando uma névoa densa. Era uma jornada complicada e as mães e os pais deram-lhes amuletos da sorte para garantir sua segurança. A rainha mandou um lenço bordado com 3 corações vermelhos para trazer boa sorte a Lisa. Cada acampante também havia levado um cavalo para a viagem. Greta tinha um pônei chamado Gustavo. A princesa, por sua vez, tinha um cavalo chamado Parlata. E sendo um corcel da realeza, Parlata tinha um dom especial. Ele falava. A princesa Lisa e Greta estavam no mesmo vagão do teleférico no qual subiram ansiosas. Colocaram seus cavalos na parte traseira e sentaram-se juntas à frente. Depois de algum tempo de viagem, lágrimas começaram a escorrer no rosto de Greta. "Você está bem?" perguntou a princesa. "Estou com medo." Greta engoliu em seco. "Não estou pronta para acampar. Tenho horror a palco." A princesa Lisa olhou para fora. E observando as montanhas, pensou em como poderia ajudar. Eu vou para o acampamento de música. Acho que é um pouco diferente. Porém, já que eu canto pior que uma foca, aposto que vou me esconder em um coral, disse ela. Entendo que subir ao palco sozinha seja assustador de início, mas acho que depois pode ser legal. E se você se imaginar como uma cantora muito boa, tipo de mentirinha, até que consiga fazer de verdade? Acho que eu não seria capaz, choramingou Greta. Se não consigo convencer nem a mim mesma, como poderia convencer a plateia? Eu deveria voltar para casa. Você poderia ir no meu lugar. Quase todo mundo seria melhor do que eu em música, brincou Lisa. Ela ofereceu seu lenço especial para Greta, que secou as lágrimas enquanto continuavam a subir a montanha. Você está falando sério? Perguntou Greta, cautelosa, ao mesmo tempo que assoava o nariz. Bem, como você é em música? Arriscou Lisa. Até que não sou ruim, admitiu. Canto um pouquinho lá em casa, na padaria.
Lá, 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 lá.
Quanto mais o teleférico se aproximava do topo da montanha, mais a névoa se dissipava. Então, o lindo acampamento se revelou. Vamos fazer isso! Eu sempre quis fazer teatro! Propôs Lisa. Quando desembarcaram e a princesa foi montar seu cavalo, aquele chamado Parlata, Greta a impediu. Espere! Se eu vou ser você, deveria pegar seu cavalo. E você fica com o meu, Gustavo. Nossa, é verdade! Boa sacada! Disse Lisa com um sorriso. Elas também trocaram de casaco. Lisa vestiu de Greta, que cheirava a fermento e doces, e Greta vestiu a capa dourada de Lisa com a insígnia da família. Quem é você? Disse o cavalo quando Greta foi montar. Oh, céus! Você fala! Gritou Greta, quase caindo da sela. Ué, claro que falo. Sou da realeza. Já você, não sei quem é. Minha dona é a princesa Lisa, falou Parlata, balançando sua crina gloriosa. Sou a Greta. Lisa foi muito gentil em trocar de lugar comigo, porque tenho medo de subir no palco, explicou a menina. Você não vai entregar nosso plano, vai? Estou aqui para atender a realeza. Você terá de endireitar-se um pouco e cavalgar com sua cabeça altiva. Não quero nenhum direito régio a menos, resmungou Parlata. Assim, Greta endireitou as costas, respirou fundo e entrou no acampamento. Ao chegarem, havia uma grande festa, jogos de nomes, escolha dos dormitórios e uma grande fogueira para fazer da primeira noite um momento inesquecível. As duas quase não se cruzaram. Lisa foi levada diretamente para o anfiteatro e Greta para a sala de música. Até que a troca funcionou bem no primeiro dia. Greta sentiu-se menos nervosa e Lisa estava toda alegre com o teatro. Tudo ia bem, exceto por alguns percalços. Greta não atendia quando a chamavam por seu nome emprestado. Lisa? Lisa? Princesa? A monitora chamava, mas Greta continuava inerte a seu lado. Também demorou bastante para que ela se acostumasse com todo mundo sorrindo para ela, fazendo reverências e olhando-a com ar de reconhecimento. Já Lisa notou que ninguém a tratava como alguém da realeza. Ela era igual a qualquer pessoa, o que era um grande alívio. Uma novidade para ela era o trabalho na fazenda, porque para ajudar os pais a pagar o acampamento, Greta tinha se candidatado para o trabalho. Em seu lugar, Lisa fazia dupla com Conrado. Eles eram responsáveis pelos gansos da fazenda do acampamento. Lisa não tinha muita experiência com trabalho rural, que dirá com aves. Você se movimenta como um pássaro, brincou Conrado, quando a menina passou saltitando atrás dos gansos. No entanto, quando ela prendeu o nariz para tirar cocô do sapato, escorregou e caiu na lama. Ele foi gentil. Aguente firme, disse Conrado, com as sobrancelhas levantadas e a mão estendida. Em uma manhã bem cedo, a princesa e Conrado tocaram os gansos para o pasto, onde Parlata estava pastando. Ao ver a princesa cuidando dos gansos, bateu os cascos no esterco e chiou. Princesa! Você disse alguma coisa? Perguntou Conrado. A princesa olhou para o cavalo, repreendendo, mas ele respondeu. Mas, minha jovem rainha, se seu pai soubesse, não estaria contente por você. Foi você? Perguntou Conrado, olhando ao redor, tentando entender de onde vinha aquela voz. Que era do cavalo, mas ele achava que era da princesa. Ah, eu estava apenas fingindo ser... o cavalo, claro. Lisa tentava transformar seu pânico em piada. A menina e o amigo levaram os gansos para o campo e pararam para descansar em uma tora. Lisa aproveitou para trançar o cabelo. Seu cabelo é tão lindo. Você poderia fazer uma trança no meu também? Pediu Conrado. Eu sempre uso esse rabo de cavalo sem graça. Lisa posicionou-se para fazer a trança, mas naquele mesmo momento, Parlata passou e abriu sua grande boca resmungona. Sopre, 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 vento, sopre. Leve o cabelo de Conrado e prenda-o assim. Ao som das palavras, um forte vento soprou o cabelo do rapaz, trançando. Como você fez isso? Conrado se pôs de pé maravilhado. Lisa perdeu a fala. Você tem que usar essa sua voz engraçada em nossa aula de teatro hoje à tarde. Você tem talento para vozes. Lisa engoliu seco. Percebeu que precisaria inventar umas imitações engraçadas. Caso contrário, o segredo dela seria descoberto. Mais tarde, no coreto, era hora da primeira aula de canto da verdadeira Greta. Ela estava tão nervosa que nem conseguia solfejar uma nota. Atrás delas, duas crianças comentavam sobre uma menina que imitava cavalo. É impressionante! Ela relincha e bate os cascos, dizia uma. Ouvi dizer que talvez ela até tenha poderes mágicos, falou a outra. Depois caíram na gargalhada. E gargalhadas são contagiosas, então Greta começou a gargalhar também, o que a fez relaxar. Assim foi para sua primeira aula, cantando mais alto e com mais orgulho do que pensou que podia. Com o passar das semanas, as duas amigas praticaram muito e aprimoraram seus talentos. O fim do campeonato aproximava-se e o elenco para a festa de encerramento foi anunciado. Lisa seria a protagonista em uma peça sobre um unicórnio cantor. Já que esse não era seu forte, uma soprano seria seu par nas canções. Qual não foi sua surpresa ao Greta ser chamada para fazer a voz do unicórnio? O arranjo seria ideal, não fosse esta uma apresentação para familiares, o que incluía a rainha, que esperava ver a filha na orquestra, e o padeiro, que esperava ver sua menina atuar na peça. As duas garotas deveriam estar nas nuvens. No entanto, encontravam-se petrificadas, preocupadas que a troca não tivesse servido para nada. Naquela noite, marcaram uma conversa no Campo dos Gansos, à sombra do tão ranzinza parlata que estava por ali se lamentando. Todo mundo vai descobrir nossa troca secreta, disse Greta inquieta. Nossas famílias ficarão tão decepcionadas, lamentou-se Lisa. Sou uma desgraça para a reputação de meu pai. Sinto muito. É tudo minha culpa, suspirou Greta, tirando do bolso o lenço com três corações que Lisa tinha lhe oferecido quando estava triste. Ao ver o lenço com os três corações, a princesa sentiu-se reconfortada. Secou os olhos. Acho que valeu a pena. Eu amo o palco. Estou inventando cada voz, cada imitação engraçada. É verdade que fui obrigada a fazer isso. Caso contrário, Parlata teria arruinado o nosso segredo. E eu estou cantando muito bem, Greta animou-se. As duas ficaram quietas, refletindo sobre seus novos talentos, até que Parlata relinchou, quebrando o silêncio. Ele tinha se aproximado, sem alarde, e estava comovido com a conversa. Sopre, 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 vento, sopre, disse ele. Leve nossos problemas e conserte o processo para que nosso unicórnio faça muito sucesso. Mais uma vez, o vento soprou como havia feito com o cabelo de Conrado. Porém, nessa vez, varreu o cobertor da cela de Parlata para a cabeça das meninas. O vento as levantou gentilmente do chão e pousou-as como em um passe de mágica lado a lado sob a manta. O que foi isso? Perguntou Greta, chocada. Não sei. Às vezes isso acontece quando Parlata fala, confessou Lisa. O cavalo relinchou. Conheçam seu novo figurino para o espetáculo! Só se estivermos fazendo o papel de duas batatas em um saco, observou Lisa. Não, eu entendi, exclamou Greta. Cada uma vai usar uma parte do mesmo figurino. Ah, legal! Eu posso ficar bem atrás de você, fazendo minha voz engraçada e você canta. Parlata, você é o melhor! Disse a princesa, abraçando o cavalo. No dia do espetáculo, o acampamento estava em um grande alvoroço. E Lisa e Greta sentiam-se inebriadas de alegria. Durante o show inteiro, as duas amigas moviam-se como uma única pessoa por baixo da fantasia de unicórnio. Greta cantou lindamente e Lisa deu vida ao personagem com suas vozes divertidas. No fim do último ato, as duas tiraram a fantasia e a plateia irrompeu em aplausos. A rainha ficou de queixo caído quando viu que Lisa era a voz do unicórnio. O padeiro quase caiu da cadeira ao descobrir que Greta era a dona da linda voz que cantava. Todo mundo comemorou em um grande piquenique e as meninas ficaram com suas famílias. Quem poderia imaginar que você seria atriz? Exclamou a rainha. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Você não está brava? Perguntou Lisa. Imagine, só quero ver você feliz, respondeu a mãe. Greta, foi maravilhoso ouvir você cantar em público. Estou tão orgulhoso. O padeiro estava radiante. Greta sorriu. E daquele dia em diante, as duas amigas passaram muitos verões juntas no acampamento, ao lado de outras amigas e amigos, incluindo Conrado. Juntas faziam duetos e eram monitoras dos mais novos. Com o passar dos anos, Greta passou a tomar conta da padaria da família. Quando chegava o verão, ela fechava para férias e ia administrar o acampamento. Como diretora, ela instituiu o Dia da Troca, para que acampantes escolhessem uma amiga ou um amigo com quem trocar de lugar e descobrir aonde seus talentos os levava. E, obviamente, Greta começava todos os dias com uma canção. Lisa tornou-se uma premiadíssima comediante, batendo recorde de peças esgotadas no Reino Encantado. Os fãs a chamavam de a Princesa Espirituosa, e ela arrastava multidões aonde quer que o vento a levasse. Ela fazia as pessoas rirem e, muitas vezes, apresentava-se ao lado do bobalhão Parlata.
A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
A história chama-se A Pastorinha de Gansos. E ela está no livro Lute Como Uma Princesa, Contos de Fadas para Crianças Feministas. O livro é de Vita Murrow e Júlia Bereciarto. A editora é a Boitatá. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Agora a gente vai ouvir a mensagem de três ouvintes, de duas Ninas e da Luísa. Vamos lá?
Oi, meu nome é Nina e eu tenho 4 anos e eu gosto da história do podcast e eu gosto da história do menino perto de o menino Pedro que tinha medo de errar.
Oi, Nina! Adorei seu beijinho no final da história. Ó, ele chegou aqui na minha bochecha. Muito obrigada pela mensagem que você enviou. Adorei ouvir sua voz e fiquei muito feliz de saber que você gosta das nossas historinhas. Um beijo bem grande pra você também. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Luísa.
Faz barulho, que eu chamo Luísa. Tenho 3 anos, moro em Paulinha. Eu gosto da história de lagartixa que tinha carne de salsicha e do menininho que adorava passear e também da família que fala, tá na hora do papá. É isso aí, tchau, beijo.
Oi, Luísa, que fofa que você é! Adorei saber que você gosta dessas histórias. Da lagartixa com cara de salsicha, tá na hora do papá. Muito obrigada por ouvir nossa podcast. Espero que você goste muito de outras historinhas também, inclusive da historinha que eu contei hoje. Espero muito que você goste, hein? Um beijo grande pra você. E agora a gente vai ouvir a mensagem de outra Nina.
Oi, Thaís. Oi, Otávio. Eu sou a Nina. Moro aqui em Portugal e tenho 10 anos. Todo dia, antes de dormir, minha mãe coloca um episódio do podcast pra gente ouvir. A minha história preferida é Sentimentos. Beijo.
Nina, obrigada pela sua mensagem. Que voz bonita que você tem. Você mora em Portugal? Sabia que eu tenho uma tia e um primo que moram aí também? Um dia eu ainda quero conhecer, deve ser muito bonito, né? Obrigada por ouvir nossas historinhas. E se quiser ouvir alguma história que você goste muito, manda uma mensagem pra gente e fala que eu vou atrás pra ver se eu consigo ler por aqui pra você também, tá bom? Um beijo grande pra você. E você que está nos ouvindo, se quiser enviar mensagem também, é só enviar pelas nossas redes sociais, que é o @ Vem Ouvir Essa História. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.